Tem uma mensagem que eu acho que ela é bem oportuna, e eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa noite, fale o seu coração. O título da mensagem é O Religioso que Vive em Mim. O Religioso que Vive em Mim. E eu vou falar de um tema que eu realmente gosto e me sinto chamado para falar sobre isso, que é a religião. E por que o religioso que vive em mim? Porque eu acredito que cada um de nós traz na bagagem ou pelo menos um pouco, ou um resquício de religiosidade. E eu não estou falando da palavra religião original, religare, e ela tem uma conotação boa, religar o homem a Deus, e Jesus fez isso, mas eu estou falando daquilo que nós entendemos por religião. Tem um teólogo muito conhecido, muito reconhecido e famoso, chamado Otto Maduro, e ele define religião da seguinte maneira: ele diz, religião é um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação com o seu Deus. Deixa eu tentar traduzir isso melhor. Eu só vou pedir um segundo para eu ligar o meu relógio, porque hoje eu estou empolgado, aí eu vou passar da hora de pregar aqui. O que ele está dizendo é que, no entendimento geral das pessoas hoje, religião eu me reúno com um grupo de pessoas e faço algumas coisas, tenho algumas obrigações, e aí por fazer essas coisas tenho um benefício de um Deus. Se não faço isso, tenho prejuízos. Você entende isso? É isso que nós carregamos na nossa mente, de maneira geral, no conceito de religião. E no Brasil, nós temos muitas religiões, e aqui, nessa noite, me escutando, nós temos muitas histórias, nós temos muita bagagem de pessoas com relação à religião. Não só cristã, não só a igreja católica, não só a igreja espírita, não só igrejas de origem africana, mas nós temos muita bagagem sobre como nós nos relacionamos com Deus, ou como nós acreditamos que nós devemos nos relacionar com Deus, e inevitavelmente dentro de nós mora esse desejo de trazer esse sentimento, ou essa ideia de religião para dentro do nosso relacionamento com Jesus. Pode ser esse conceito de religião, e se você concordar comigo, se você parar para pensar, muito da religião está ligado a comportamento, coisas que eu faço ou coisas que eu não faço. Muito da religião na nossa cabeça está ligado a isso, a como eu me comporto, e se me comporto bem ganho, se não me comporto bem perco. E pode ser esse um dos motivos que alguns de vocês saíram da igreja em algum momento, ou porque não conseguiam cumprir as regras, ou porque não queriam cumprir as regras, ou até mesmo simplesmente porque não fazia sentido cumprir as regras. Agora, quando você sai dessa bolha da religião que você vive, aquelas pessoas que falam do mesmo jeito, às vezes se vestem do mesmo jeito, pensam do mesmo jeito, quando você sai e você olha para trás, algumas coisas, quando você está fora disso, você olha e você percebe que não faziam sentido. Você olha e diz, cara, isso não fazia o menor sentido. Eu fui criado na igreja e eu sou muito grato pelo tipo de ensinamento que eu tive, muito grato. Mas, em alguns momentos da jornada, especialmente nos anos 90, muito aprendizado da igreja não faz sentido hoje. Eu olho para trás e digo, cara, não fazia o menor sentido aquilo. A gente cresce, a gente avalia e diz, não faz sentido. E nessa noite eu quero voltar para a origem disso. Por que nós estamos aqui hoje? E por que nós queremos fazer culto? E por que você está online agora assistindo ao vivo? É porque você quer ter relacionamento, um relacionamento com Jesus. Você quer desenvolver a sua espiritualidade focada em alguém. E eu quero voltar para isso, porque facilmente o religioso que mora em nós vai nos levar a cumprir tarefas, vai nos levar a acreditar que se eu der o dízimo ou der um dinheiro, eu vou ser recompensado por isso, se eu me comportar bem. Naturalmente nós temos esse pensamento, e eu quero voltar para a origem disso. Eu quero olhar para Jesus. Eu tenho essa tendência a olhar como Jesus olhava essa situação, e Jesus, ele foi enfático sobre a religião. E um dos primeiros momentos em que ele fala isso, e Jesus fala sobre esse tema, se encontra em Marcos capítulo 2, versículo 27. Se você está aqui e trouxe a sua Bíblia, pega ela, tira a poeira de cima dela, depois desses meses todos. Você que está em casa, pega a sua Bíblia também, abre Marcos capítulo 2. Vamos folhear a Bíblia hoje. Jesus faz uma declaração sobre religião para aquela plateia que estava ouvindo, que para nós talvez não faça muito sentido. mas para a época foi literalmente um choque. O fato de Jesus ter falado aquilo fez com que todos os religiosos da época parassem o que estavam fazendo e olhassem para Jesus e prestassem atenção nas palavras dele. E ele diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Bom, a gente lê isso aqui e não entende nada, mas ele não está falando do sábado, o dia de sábado, e sim o Shabá, que acontece no dia da semana de sábado. O Shabá era o ápice da religiosidade daquela comunidade, daquela época. Do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, eles não faziam absolutamente nada, a não ser rituais sagrados de purificação, incluindo alimentação, incluindo lavagens, onde semanalmente eles santificavam a sua vida diante de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: o Shabá, ou essa estrutura religiosa que vocês cumprem semanalmente, não foi feita para o homem, ou melhor, não foi feita por causa do homem, mas o homem... É difícil de entender, né? Ainda mais se a explicação não for clara. O Shabá foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabá. Deixa eu tentar mudar um pouco as palavras. A religião, ou essa estrutura que nós entendemos por religião, foi feita por causa do homem, e não o homem foi feito para se encaixar na religião. Deu para entender isso? Eu vou tentar clarear um pouco mais. Eu gosto mais de exemplos atuais. O que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, nenhum casal olha para a sua sala e tem alguns brinquedos, e ele fala: olha só, tem alguns brinquedos aqui, vamos fazer filhos, porque os brinquedos estão sozinhos, para que as crianças brinquem com os brinquedos. Então, as crianças não são feitas por causa dos brinquedos, e sim, os brinquedos foram feitos para atender as crianças. O que Jesus está dizendo e atualizando é literalmente isso. Ele está dizendo: Deus não nos criou somente para nos manter cumprindo regras, e sim criou regras para que trouxesse benefício para cada um de nós. Em outras palavras, Deus ama mais você do que os seus mandamentos. Isso é forte, mas é exatamente isso. Deus ama mais você do que ama a lei, ou do que ama os seus mandamentos. E se você por um acaso inverte isso, você machuca pessoas. Se você inverte esse entendimento, você machuca pessoas, e essa pode ser a sua luta essa noite com seguir a Jesus. Porque pode ser que você carregue religiosidade na sua vida e você não se sinta apto o suficiente, você não se sinta puro o suficiente, você não se sinta à altura desse chamado. E esse sentimento de insuficiência, de inaptidão, vem de um religioso que mora dentro de nós. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar e o que eu estou falando? E nessa noite eu quero apresentar o que Jesus fala e o que Ele ensina sobre isso. E a minha oração é que seja quebrado definitivamente esse religioso que mora em nós, que ele seja quebrado e você entenda que você é amado e que Deus ama você mais do que ama os mandamentos, e que Ele está mais preocupado com você do que com os seus pecados. Ah, Maurício está falando que eu posso fazer qualquer coisa. Ah, não seja uma criança, você entendeu o que eu estou falando, não seja bobo. Eu estou dizendo que Deus ama mais você, e Ele está mais interessado em você, e todas as regras que foram colocadas depois disso é para o seu benefício, não para benefício de Deus, que Ele fique sentado, olha, esse pessoal está cumprindo, legal, nota boa para eles. Não, todas as regras, sem exceção, são para o nosso próprio benefício. E eu vou contar essa história, que está, essa história entre Jesus e Pedro. Perdão, essa história em que Pedro está contando sobre o seu relacionamento com Jesus. Pedro agora com 50 anos de idade, ele já passou os últimos 30 anos contando histórias sobre Jesus. Ele está preso em Roma, ele vai morrer, ainda não sabe disso, mas ele fez uma última viagem com um camarada chamado João Marcos, e João Marcos escuta essas histórias e ele decide escrever. Então Pedro dita isso para João Marcos, e nós vamos conhecer essa história, que se torna a Bíblia mais tarde, pelo livro de Marcos, que está na nossa Bíblia. João Marcos é o que escreve, Mateus, Marcos. Marcos escreve um livro ditado pelas histórias entre Pedro e Jesus. Eu preciso lembrar, eu quero que você olhe por essa ótica nessa noite, é que Marcos, ele não está escrevendo a Bíblia. não existia a Bíblia. Ele está escrevendo um relato de um homem comum que caminhou com Jesus. Estão comigo? Aí Pedro começa a contar para Marcos e diz: olha, Jesus tinha chamado 4 discípulos, os primeiros 4. Pedro, Tiago, João num barquinho. Pedro, Tiago, João e André. Ele chamou os primeiros 4, eram 12, mas ele chamou os primeiros 4. Eles estão indo numa cidade, passam em Cafarnaum e ele vai chamar o quinto. Quando eles entram na cidade, de longe, Pedro conhece um cara e ele fala: eu conheço aquele cara lá, o nome dele era Levi. Ele era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos eram traidores, eram judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos do povo. O povo literalmente odiava coletores de impostos, cuspia neles e dizia que eles jamais herdariam o reino dos céus. Eles eram odiados, eram traidores. Pedro vai na frente e diz: eu conheço aquele cara, ele é um traidor do nosso povo e vergonha para sua família. E aí Jesus vai em direção, que legal, e vai em direção a Levi. E ele está lá coletando impostos no local de trabalho dele. Jesus vai até ele. Eu amo essa ideia de Jesus ir até ele. E ele vai até ele. Levi olha para ele. Jesus fala a mesma coisa que falou para os outros 4. Fala: siga-me. E ele sabia que era uma chave para segui-lo como rabino. E quando ele fala isso, Levi se levanta. E você vai conhecer Levi porque Levi está na sua Bíblia também. Você conhece ele como Mateus. Até ali ele era chamado de Levi, o primeiro livro do Novo Testamento. E Levi se levanta e se dispõe a seguir Jesus. Nessa hora Pedro fica doido e fala: Jesus, como assim, Jesus? Vai chamar esse camarada? Tu não sabe o pepino que é esse cara. Como é que vai chamar esse doido? Ele é um traidor, como é que vai chamar ele para o time? E aí a Bíblia diz que Pedro considera largar e abandonar a seguir a Jesus, porque ele estava trazendo para um time esse cara. Pedro estava pensando: Jesus, não vai ter nenhum padrão para chamar a gente para o nosso time? Não, será que não tem nenhum critério mínimo? Vai chamar qualquer um? E aí Pedro e os 4, completamente ofendidos com o chamado de Jesus, eles decidem continuar seguindo Jesus. E aí Levi fala: tá bom, eu sigo. Para onde nós vamos? E aí Jesus faz esse convite estranho. Ele diz: vamos jantar na tua casa. E aí provavelmente Pedro e os outros 3 olham e pá, a coisa só piora. Porque jantar na casa é diferente de jantar hoje. Hoje já requer uma intimidade, mas na época é muita intimidade para ir, para receber alguém ou para ir na casa de alguém. Trazia uma conotação de credibilidade, de confiança. Então se eu vou na casa de alguém, eu concordo com tudo que ele faz. Eu tenho muita intimidade e Jesus está indo lá. E aí o versículo diz o seguinte: mais tarde na casa de Levi, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, estavam em intimidade, e olha quem estava lá, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos. Não bastava só um, agora tem um grande número de cobradores de impostos, e outros pecadores, é o que a Bíblia diz, porque muitos eram os que seguiam. Então, Levi convida todo mundo do trabalho, e fala: galera, somos tudo pecadores, vamos lá em casa, vamos fazer uma festa, vai ter um pagode, Jesus vai estar lá, e Jesus está lá no meio da festa deles, lá do jeito deles. Jesus está lá misturado com esse povo ruim. Ali tinha muita gente ruim, viu? Só ruim. E os fariseus, que era esse grupo religioso que passou a seguir Jesus desde o início, foi até essa cidade junto seguir Jesus, até essa cidadezinha. E eles sabem que Jesus está lá, porque na época as aldeias eram muito pequenas, então todo mundo sabia quem ia na casa de quem, quem estava jantando na casa, era uma muvuca. E aí os fariseus estão lá e eles não entram dentro da casa, eles estão vendo, mas eles não entram, porque para os costumes religiosos da época, se eles entrassem, eles cometeriam um pecado, era uma impureza para eles, então eles nem entraram na casa. E aí a Bíblia diz que ao ouvir, quando alguns fariseus, Marcos capítulo 2:16 diz, quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos. Então olha lá, tá os 4 lá dentro, e eles: Pedro, chega aí, André, chega aí. E eles chamam eles para frente e fazem essa pergunta quando eles veem essa cena. E falam: por quê? Essa é a pergunta deles. Por quê? Por quê? Ele come com cobradores de impostos e pecadores. Por que Jesus faz isso? Por quê? eles estão intrigados, olha, ele não tem tempo nem para tomar um café conosco, que somos religiosos, agora ele come com cobradores de impostos e religiosos. Jesus escuta isso, sem papas na língua, ele diz: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu quero lembrar vocês que ele está numa mesa com todos os cobradores de impostos, os caras estão falando lá, por que que ele come com esse tipo de gente? Eles eram acostumados a ser hostilizados, eles estão escutando esse discurso, e Jesus fala dos caras que estão na mesa, ele fala, as pessoas saudáveis precisam, não precisam de médico, mas sim os doentes. Levi estava comendo, falando de mim? Eu sou doente? Jesus está falando deles, eu vim para esses caras aqui. E esse é o momento que Jesus confronta Levi, confronta o pecado de Levi, mas de alguma maneira nos próximos minutos Levi vai ser convencido de que ele realmente é doente, ele realmente tem uma estrutura pecaminosa que precisa de ajuda. Ele está no momento de uma decisão, se ele segue a Jesus, continua seguindo, ou se ele para por ali. Tem muita coisa na balança na decisão de Levi naquela noite e naquele jantar. Ele não sabe o que viria depois, se ele decidisse ou não decidisse. Eu diria que na nossa jornada cristã, diariamente tem coisas pesando na balança. Diariamente nós temos dois caminhos, diariamente nós estamos diante de encruzilhadas, onde eu digo sim para Jesus, para a vontade dele, e aí naturalmente eu digo não para um outro caminho, ou eu digo não para aquilo que eu sei que Jesus está me dizendo, e digo sim para a minha própria vontade. Talvez você acredite que eu esteja falando para novos cristãos, ou pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas eu estou falando para você, que é um crente maduro e experiente. Diariamente tem situações que são pesadas na balança e são apresentadas para nós. Diariamente tem momentos, tem situações, tem circunstâncias, tem questões pessoais que são colocadas diante de nós. Pode ser algum prazer, pode ser algum vício, pode ser algum relacionamento, mas eu vou dizer, na maior parte das vezes, esmagadora das vezes, de quem caminha com Jesus, o que está na balança pesando, e que nós precisamos dizer sim ou não para Jesus, é fazer a nossa própria vontade e seguir a nossa natureza. Alguns dias eu estava falando com uma pessoa sobre ela, sobre a personalidade, e ela estava me dizendo: Maurício, é que é muito bom viver livre e ser mal-humorado. Eu sou mal-humorado de natureza, eu tenho que ficar lutando contra isso, mas é muito bom ser mal-humorado, não dar bom dia, responder de maneira áspera, é confortável para mim. E é uma luta que se apresenta para nós que caminhamos na jornada com Jesus, abandonarmos a nossa própria vontade, é uma luta, é um esforço. Naquele momento Levi não sabia o que estava na balança, ele não imaginava o futuro, mas a vida de Levi foi mudada, porque ele disse sim, ele falou: eu preciso de ajuda. Eu quero caminhar. A minha pergunta para você nessa noite é: você sabe o que está na balança? Quando você admitir que precisa de ajuda, você sabe o que está em jogo? Você sabe o que a sua vida representa no futuro para você, para sua família, para os seus vizinhos, amigos, parentes, para sua comunidade? Você sabe o que está em jogo quando você diz: Senhor, tem uma área aqui que eu preciso de ajuda. É, realmente eu preciso, sozinho não vai dar certo, e eu quero, doa o que doer. Aí eu vou te responder: você não sabe o que está na balança, você não sabe o que está na balança, e você só não sabe o que está na balança, porque você só vai saber o que está na balança depois que você disser sim. Levi só entendeu a grandiosidade do chamado na vida dele quando ele disse sim. Só quando você diz sim para Jesus é que você vai entender o que está na balança, o que Jesus quer fazer através da sua vida. Vocês estão comigo até aqui? E aí Jesus continua e diz, depois de ter falado que ele veio para os doentes e falou para aqueles caras, ele segue dizendo, ele fala: eu não vim chamar os justos. Chamar no grego é: eu não vim arregimentar, eu não vim contratar para o meu time, eu não vim escolher pessoas para trabalhar comigo. Ele está falando dos discípulos, ele fala: eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Pedro, que estava comendo, falou: opa, falou comigo, Eu? Sou eu? Jesus disse, eu não vim chamar nenhum justo. Ele poderia inclusive dizer, eu nunca conheci nenhum justo. E ele diz, eu só vim chamar pecador, graças a Deus. Eu só vim chamar gente ruim. Eu só vim chamar pecadores, porque quando na minha mão, quando dizem sim para mim, pá, as coisas mudam. Sabe que naquele momento, tem uma coisa muito interessante, porque Jesus, ele já inicia o ministério chamando gente, e ensinando a chamar outras pessoas. Agora o mais interessante é que, para os judeus do primeiro século, e para todas as religiões do primeiro século, não havia uma cultura de proselitismo ou de catequese, ou seja, não havia evangelismo, ninguém ficava pregando nada para ninguém. Os judeus, você não vai ver eles falando sobre a sua religião e trazendo pessoas para a sua religião, assim como todas as outras religiões pagãs, nenhuma queria conquistar membros, não havia isso, porque havia, fora o judaísmo, que cria em um único Deus, as outras religiões pagãs, ou a cultura da época, era ter um cardápio de deuses, e era muito comum eu colocar no meu cardápio de deuses aquele que melhor ficava para mim. O Deus da luta, ok, estou casando agora, vou precisar dessa aqui contra a minha sogra, eu quero esse Deus aí, bota na minha conta. Deus do dinheiro, eu quero finanças, manda para cá, eu recebo com todas as forças. Deus do trago a mulher amada em 7 dias, esse eu quero, estou precisando. E eles iam botando dentro da sua religiosidade, dentro do seu conjunto de crenças, deuses, para complementarem as suas próprias necessidades. Eu espero que a essa altura você esteja entendendo o que eu estou falando para os dias de hoje. E o convite de Jesus para todo mundo é, gente, o que eu estou trazendo é totalmente novo. Não cabe você trazer a sua religiosidade para dentro disso. O meu convite é, abandone tudo e abrace o novo. Abandone tudo o que você sabe, abandone tudo o que você acredita, abandone toda essa bagagem e passe a caminhar comigo, creia no novo. Você vai precisar abandonar, e é isso que Jesus faz. E o motivo que Jesus faz isso, o motivo que Jesus chama Levi, o motivo que Jesus vai até Pedro, vai até André, vai até Tiago, vai até João, o motivo que ele vai até você, o motivo que ele veio até a mim, é porque o tempo chegou e o reino de Deus chegou. É por isso. Aquele tempo que estava prometido por anos, de que viria o Messias que mudaria a história, chegou. Nós vivemos isso hoje, e o convite de Jesus para nós, em pleno século 21, é esse: abandone tudo, abandone todo o seu pensamento, abandone todo o entendimento que você tem de Deus e da religião, e abrace o novo. E você vai abraçar esse novo de onde? Você vai abraçar esse novo de uma fonte. O fim dessa mensagem, eu quero que você compreenda isso. Essa fonte é uma só, essa fonte é uma pessoa, chama-se Jesus. Essa semana na internet, no mundo gospel, uma polêmica gigantesca. Um pastor, o mais ouvido da internet hoje, falou uma coisa, e a semana inteira falou-se sobre isso. E se você perceber, naturalmente levantaram-se dentro de um mesmo grupo evangélico, levantaram-se grupos dizendo, eu sou a favor do que ele disse, eu sou contra o que ele diz, eu creio parcialmente. Grupos diferentes. E eu não vou aqui, nem esse é o meu chamado, falar se está certo, se está errado, se está meio certo, se tá... não é essa a questão. A questão é que muitos de nós, muitas vezes, estamos bebendo de fontes visíveis aos nossos olhos, e isso confunde a nossa mente. E o meu convite nessa noite é que você beba de uma fonte invisível, mas que é definitiva para a sua vida. Que você não fique se alimentando do que esse pastor diz, do que aquele fala, do que aquele outro. Você precisa ter uma experiência de religiosidade ou de espiritualidade direto com Deus. O véu foi rasgado e você tem essa autoridade, você tem essa permissão de ouvir isso de Jesus. Amém? Aí Jesus exemplifica isso. Eu estou me encaminhando para o fim. Ele explica esse conceito, porque Jesus detalha para não ficar nenhuma dúvida. Olha o que ele diz, agora no versículo 21. Ele diz: ninguém, está todo mundo ouvindo? Ninguém remenda uma roupa velha usando pano novo. Ninguém remenda a roupa velha com pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e rasgaria, deixando um buraco ainda maior. A roupa era muito cara, então era costume fazer remendos. Eu não sei quem foi criança, mas minha mãe fazia remendo nas minhas roupas, especialmente nos joelhos. Botava aquela roda sempre, e a roda estragava, ela botava outra roda em cima daquela roda, camadas de roda. Agora, eles entendem na época, porque a roupa velha já encolheu ou já esgaçou, e se ela rasga, você não vai colocar um pano novo, porque quando lavar ou quando sofrer a ação do tempo, ela vai rasgar. Então ele está dizendo, você não coloca pano novo costurando roupa velha. E ele segue, ele diz, o versículo famoso, ele diz: e ninguém coloca vinho novo em recipientes velhos de couro. Ninguém põe vinho novo e odres velhos. Odres eram os recipientes de couro. E ele diz: o vinho novo arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes estragariam. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha só, você não consegue colocar remendo novo em roupa velha, você não consegue colocar vinho novo em recipientes velhos. Você precisa de roupa nova, você precisa de recipiente novo. Que recipiente é esse que Jesus está falando? Nós, a nossa mentalidade. Você não pode pegar Jesus e colocar na sua vida, na formação ou no conjunto de crenças que você tem, porque o seu conjunto de crenças está comprometido. Ele está dizendo, você precisa esquecer tudo, você precisa apagar tudo, todas as experiências com religiosidade, todas as suas experiências pessoais precisam ser apagadas, para você entender qual é o novo, lugar novo, para vinho novo. Vou dar um exemplo para você, você vai entender. Uma pessoa que teve um pai muito ruim, muito punitivo, fazia qualquer coisa, apanhava, castigo. Quando ela vem no relacionamento com Jesus, e a gente fala que pai eu te amo, pai tu me ama, pai eu quero andar contigo, pai. O conceito que ela traz de paternidade é um conceito punitivo. Então a relação natural dessa pessoa com o Pai Celestial é punitivo. Você precisa apagar, você precisa abandonar o seu conceito sobre paternidade e abraçar o novo conceito de paternidade, que é o Deus que te ama incondicionalmente e não vai te punir. Você entende isso? Jesus termina e diz: o vinho novo precisa de recipientes novos. Nós, a igreja, nós precisamos de uma nova mentalidade, nós precisamos de uma nova esperança, nós precisamos de uma nova maneira de viver a vida. Você não pode entrar numa de, ah, se eu fosse Deus, eu não sei quantos de vocês viram um filme com Jim Carrey, Todo Poderoso, é isso? O Todo Poderoso. E ele disse, se eu fosse Deus, mais ou menos isso. E aí ele recebe os poderes de Deus. Daí é catástrofe total. Nós não podemos entrar nessa mentalidade, não, mas se Deus existisse. Não, você precisa de uma nova mentalidade. E você precisa buscar isso na fonte. E a fonte é Jesus. E você pode fazer isso. Se eu aqui estiver falando alguma bobagem, você precisa passar por cima disso. E você precisa ter o seu relacionamento direto com Jesus. Se em algum momento eu me equivocar na minha fala ou no meu ensino, você precisa estar pronto, porque você conhece Jesus, não porque você ouviu de mim, mas porque você caminha com Ele. Você entende isso? Eu espero que você entenda isso nessa noite. E eu vou terminar dizendo que, não vou terminar ainda, amém? Toda vez que Jesus ensina, Ele modela, ou seja, Ele exemplifica. E aí, no próximo versículo, é engraçado, as histórias todas vão se encaixando. Ele está falando de um mesmo tema, e agora Ele dá um exemplo. Versículo, capítulo 3, no primeiro versículo de Marcos ainda, Ele diz, em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e viu que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Bíblias mais antigas vão falar o homem da mão ressequida. Eu nunca entendi o que era ressequida, mas é uma mão deformada, algum problema na sua mão. E aí o versículo 2 diz que os inimigos de Jesus observavam atentamente. Então Pedro está contando essa história para João Marcos e ele está dizendo: olha, a gente entrou e viu esse cara, a gente já conhece Jesus, ele quer ter essa mania, queria curar todo mundo, a gente viu esse negócio e tinha uma atenção no ar, porque os religiosos estavam lá, por quê? Porque era um sábado, era o Shabá. No Shabá não pode curar. Se uma pessoa está morrendo, você até pode salvar ela, afogada, ou vai se queimar, você pode salvar. Mas no Shabá, se o cara tivesse mal de saúde, não podia nem chamar o médico. Era rígido o sistema religioso. E Jesus vem agora e ele está prestes a quebrar o sistema religioso. E aí diz que os inimigos estão observando que se ele curasse a mão do homem, eles iam acusá-lo de que era o Shabá. Então tinha essa tensão, os discípulos estão vendo a tensão. Jesus está pregando, ele sabe dessa tensão. Aí a Bíblia diz que Jesus chama esse homem na frente. Ah, todo mundo já estava vendo, todo mundo se assusta. Não era comum fazer isso. Vem aqui, por favor, aqui na frente. Aí ele chama o cara lá na frente. Aí ele se dirige para os seus opositores, os seus inimigos, e ele pergunta: eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é certo fazer no Shabá? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou prejudicar uma vida? E aí, tensão no ar, ninguém responde, porque ele era um rabino, cheio de autoridade, e ele vira para o homem e fala: meu amigo, todo mundo que se encontra comigo, muda, tira tua mão para fora, e o homem é curado. Ah, imagina a plateia, se fosse aqui na igreja, a gente ia dar volta na quadra, correndo, enlouquecido aqui. Mas não é o que acontece lá. O homem fica feliz, mas os inimigos de Jesus ficam bravos. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jesus olhou para o que estavam em redor, Marcos 3:5, e ficou irado e triste por causa da dureza dos seus corações. Irado e triste por causa da sua religiosidade. Irado e triste porque estavam mais preocupados com o Shabá do que com uma vida. Você entende o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pisando na cabeça da religiosidade. Ele está mostrando para nós que não é o conjunto de regras que nós cumprimos que importa, e sim o nosso relacionamento individual com Ele. Ele se importa com a gente mais do que com os mandamentos. Você precisa acreditar nisso. E ele, o ponto de Jesus nessa hora, o ponto de Jesus nesse ensinamento é: as leis são para o benefício de Deus, ou as leis são para o benefício das pessoas feitas à imagem de Deus? As leis são para o benefício de Deus, ou as leis são para benefício das pessoas feitas à imagem de Deus? As leis todas que foram feitas, foram criadas para o nosso benefício, para que nós tivéssemos uma vida melhor, uma vida mais íntima. Todo e qualquer tema que você escolher polêmico na nossa cultura, a Bíblia traz à luz. O ensinamento bíblico é para que você prospere na sua vida, todo, sem exceção. Todo o ensinamento bíblico é bom para nós, mas não para causar julgamento ou acusação para cada um de nós. Amém? A resposta desses caras foi exagerada. Eles conspiraram para matar Jesus. Doido isso. Eles falaram, imagina que loucura, Jesus curou, eles falaram, vamos matar esse cara. Começaram a conspirar porque ele curou alguém no Shabá e eles quiseram matar Jesus. Agora a pergunta é, por que eles quiseram matar Jesus? Por causa da mentalidade. Vinhos novos não cabem em odres velhos. O ensinamento que esses caras trazem para nós é que você não consegue manter uma mentalidade antiga, você não consegue manter uma mentalidade religiosa, você não pode trazer toda a sua bagagem para dentro desse processo. Você precisa aprender algo novo. O recipiente deles era velho, e a única solução que eles encontravam é matar Jesus. Agora, Levi abandonou o velho e a vida dele foi completamente transformada. Amém? Eu termino agora, de verdade, falando duas coisas. Talvez você se pergunte por que eu estou pregando sobre isso. Talvez você é crente há muito tempo e você já ouviu isso. Mas o fato é que se você parar para pensar um minuto, tem um religioso que insiste viver dentro de nós. Tem sempre esse religioso que insiste em nos dizer que se fizermos tais coisas, teremos tais benefícios. Que se andarmos na linha, Deus vai fazer tal coisa. E a minha oração nessa noite é que você, independente do tempo de jornada com Jesus, você compreenda que nada do que você fizer vai mudar o tipo de amor que Deus tem por você. Nada. E não existe o menor motivo, e essa é a minha principal oração, para você se sentir inapto, para você se sentir culpado, para você se sentir aquém, para você se sentir parcialmente aceito. Eu espero que esteja fazendo sentido para você enquanto eu estou falando. Eu não sei se você tem esse sentimento que eu corro, eu quero servir a Jesus, mas eu não consigo. Eu quero ser mais santo, mas eu não consigo. Eu quero, chega de ser quase um bom pai. Chega de ser quase uma boa mãe. Chega de ser quase um bom marido, ou quase uma boa esposa, ou quase um bom amigo. Chega, você precisa mudar a mentalidade e trazer algo novo. Você já é, você precisa reconhecer isso. O Espírito Santo mora em você. Por isso você tem autoridade para viver na plenitude do que Deus tem para você. Amém? Meu conselho, dois conselhos. O primeiro, se você é um pecador, e você é, comece a seguir Jesus exatamente no ponto em que você está agora. Agora, exatamente nesse ponto, como Levi. Levi estava no auge do erro. E ele falou, tem uma chance, é aí que eu vou. Esteja disposto como Levi, ou Mateus, como você preferir. Esteja disposto a dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu sei que eu estou aquém de quem eu realmente sou. Eu sei que eu preciso de ajuda para ser o melhor pai. Eu sei que eu preciso de ajuda para ser um melhor filho. Eu sei que eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho é para você que já segue a Jesus. Escutem bem, você que já segue a Jesus, você que está ouvindo, que já segue a Jesus, você que está aqui, que já ouviu mensagens como essa muitas vezes. Meu conselho é esse: ceda a Jesus, ceda a Jesus, não resista a Jesus, diga sim aos caminhos que Jesus apresenta para você. Enquanto eu estou falando isso, provavelmente o Espírito Santo fala no seu coração quais são as áreas da sua vida que precisam dessa mexidinha. Provavelmente enquanto eu falo isso, tem esse assunto que volta a todo momento na sua mente e no seu coração. É esse o ponto. Ceda a Jesus, fala: Jesus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu quero morrer para os meus desejos e quero viver para a tua vontade. Termino com a história de Levi, que virou Mateus, escreveu um relato, virou Bíblia, está na sua Bíblia, e eu acredito que ele fez questão de escrever isso. Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. É Jesus falando. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está falando: tomem sobre vocês a minha compreensão da religiosidade. Tomem sobre vocês a minha cosmovisão sobre espiritualidade. Tomem sobre vocês o meu jugo. Agora presta atenção, deixem que eu lhes ensine. Jesus quer ensinar cada um de nós individualmente. Pois eu sou manso, sim, Jesus é, e humilde, sim, ele é, de coração. E em mim vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. E ele termina dizendo: o meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que eu dou para vocês é muito leve. A minha oração nessa noite é que você absorva diretamente da fonte. Absorva Jesus, absorva ensinamento. Pare de ouvir tudo por aí, pare de um relacionamento superficial ou religioso. Viva uma vida de intimidade com Jesus. Quando você conhece uma pessoa que caminha com Jesus, você sabe que ela caminha com Jesus. Quando ela abre a boca para orar, você sabe que ela ora. Quando você escuta uma pessoa, quando você vê uma pessoa, você sabe que ela é íntima de Jesus, porque é inevitável ser afetado. A minha oração é que você absorva, e eu vou terminar com esse exemplo sobre absorção, para você entender o que eu quero dizer sobre absorver. Talvez você tenha alguma desculpa e diga: Maurício, mas a gente está um tempo sem ter culto, deu uma esfriada. Deixa eu te falar, absorver, você absorve aquilo que te interessa, você absorve aquilo que você valoriza. Na quarentena, o meu filho de 8 anos, Arthur, a maior parte de vocês conhece, imagino que ele esteja no chat essa hora, soltando pérolas. Ele nunca tinha jogado jogos de computador, só videogame, e aí ele começou a jogar. Minha esposa controla isso bastante, mas começou a jogar jogos de computador, e foi jogando, jogando, jogando. Um dia ele me chamou, depois de já estar jogando um bom tempo, e eu fui jogar com ele, e eu fiquei muito surpreso com o jogo e com ele, e o quanto ele conhecia do jogo. Porque quando eu tinha 8 anos eu jogava videogame, mas o videogame que eu jogava era tênis, então era uma tracinha desse lado, um tracinho desse lado e uma bolinha no meio, era isso. Grau de complexidade, zero, e eu errava. Agora os jogos é construção de cidades, construção de aeroportos, entra nesse lugar, salva aquele, sobe, desce, é uma complexidade absurda. E quando eu joguei com ele, eu fiquei abismado com o nível de conhecimento que ele tinha em tão pouco tempo. E eu falei: filho, eu não estou conseguindo jogar, eu realmente estava me sentindo muito burro naquele jogo. Falei: filho, eu não estou conseguindo. Ele falou: pai, olha aqui, é fácil, vem aqui, eu não estou conseguindo. E ele fala: pai, tu é noob. Noob é amador nos jogos. Pai, tu é noob. E eu falei: tu não é noob. Não, eu sou pró 28, 28º grau. E eu falei: como que tu entendeu, como que tu aprendeu isso, como que tu absorveu isso? E ele falou: pai, eu assisto os youtubers. Tem a Juju Games, tem o Robin Hood com mais de 2 milhões de seguidores. Tem o, sei lá, eu falando de tal, que ele é crente, pai. Ele fala: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E presta atenção, eu não ensinei nada para o meu filho. Minha esposa não ensinou nada para o meu filho, minha filha não ensinou nada para o meu filho. Mas de alguma maneira, aquilo que ele valorizou, ele absorveu. E ele encontrou formas de absorver. E hoje ele é pró 78, eu acho. O fato é que aquilo que você valoriza, você absorve. Você tem ferramentas, você tem lugar para buscar isso. Você tem um lugar que é a presença de Deus. E é nesse lugar que você vai absorver essa transformação que acontece na sua vida. Levi escreveu isso porque a vida dele foi completamente alterada no dia que ele disse sim para Jesus. Muda, eu preciso de ajuda, eu absorvo o teu ensino, eu abro mão do que ficou para trás, de tudo que eu criei, e eu quero uma vida nova. E o meu convite para você nessa noite é: experimente absorver Jesus. Amém?